Testemunhos sobre conduta sexual, adultério e divórcio. Seção 5. Licenciosidade e adultério. Capítulo 11. O pecado da licenciosidade. Resgate do pecado e impureza. Quando a lei de Deus está escrita no coração, será manifestada numa vida pura e santa. Os mandamentos de Deus não são letra morta, são espírito e vida, pondo as imaginações e mesmo os pensamentos em sujeição à vontade de Cristo. O coração em que eles são escritos será guardado com toda a diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Todos os que amam a Jesus e guardam os mandamentos procurarão evitar a própria aparência do mal, não porque sejam constrangidos a fazê-lo, mas porque estão imitando um modelo puro e sentem aversão a tudo que se opõe à lei escrita em seu coração. Não se considerarão autossuficientes, mas sua confiança estará em Deus, o qual é o único capaz de livrá-los do pecado e da impureza. A atmosfera que os rodeia é pura. Eles não corromperão a própria alma ou a alma de outros. Seu prazer é praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente diante de Deus. Perigos dos últimos dias. O perigo que se acha perante os que vivem nestes últimos dias é a ausência de religião pura, a ausência de santidade de coração. O convertedor poder de Deus não atuou na transformação do seu caráter. Eles professam crer em verdades sagradas, como foi o caso da nação judaica, mas deixando de praticar a verdade, desconhecem tanto as Escrituras como o poder de Deus. O poder e a influência da lei de Deus estão por toda parte em redor, mas não dentro da alma, renovando-a em verdadeira santidade. Portanto, o Senhor lhes envia seus apelos e insiste em que pratiquem o que é correto. Os apelos de seu espírito são negligenciados e rejeitados. As barreiras são quebradas, a alma se enfraquece e, por falta de força moral para triunfar, polui-se e se contamina. Estão amarrando a si mesmos em feixes como lenha para serem consumidos no último dia. Deveres e obrigações dos pastores. Dos sacerdotes judeus era requerido que fossem individualmente simétricos e bem proporcionados, de modo a poderem refletir uma grande verdade. Santificai-vos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel. 1 Crônicas 15:12. O Senhor requeria não só mente bem proporcionada e corpo simétrico dos judeus que ocupavam o sagrado ofício, como também exigia mente pura e não corrompida. Na presente dispensação, não requer menos de nós no ministério do Evangelho. Os que são chamados e escolhidos por Ele devem apresentar o louvor daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2 Pedro 2:9. A mesma Bíblia que contém os privilégios do povo de Deus e suas promessas a ele, apresenta também os sagrados deveres e solenes obrigações que o Senhor requer do pastor que toma conta do seu rebanho, para que o povo consiga ver, comparando o pregador vivo com o padrão divino, se ele possui as credenciais do céu pela semelhança de caráter com o supremo pastor. É desígnio de Deus que o professor de Bíblia, em seu caráter e em sua vida no lar, seja um exemplo dos princípios da verdade que está ensinando a seus semelhantes. Caráter verdadeiro e reflexão interior. O que um homem é tem maior influência do que aquilo que ele diz. A vida serena, coerente e piedosa é uma carta viva, conhecida e lida por todos os homens. 2 Coríntios 3:2. Um homem pode falar e escrever como um anjo, mas seus atos podem assemelhar-se aos de um demônio. Deus terá nos crentes, na verdade, zelosos praticantes de boas obras. Ao ocuparem elevadas posições, serão provados por um padrão mais alto. Serão peneirados. Defeitos e vícios serão investigados, pois, se estes existirem, desenvolverão em palavras e comportamento. O verdadeiro caráter não é algo a ser esculpido pelo lado de fora ou algo que se possa vestir, sendo antes uma coisa que irradia do interior. Se a verdadeira bondade, pureza, mansidão, humildade e retidão habitarem o coração, tal fato será refletido no caráter e este será cheio de poder. Faltas e práticas de uns poucos. Os guardas que haviam sido enviados a Jesus voltaram dizendo que jamais alguém falou com este homem. João 7, 46. Mas o segredo estava em que jamais homem algum tinha vivido como ele viveu. Tivesse sido outra a sua vida, e não poderia ter falado como falou. Suas palavras traziam consigo força convincente, porque brotavam de um coração puro e santo, cheio de amor e simpatia, benevolência e verdade. Quanto se regozijam os que odeiam a lei de Deus em descobrir falhas e manchas de caráter naqueles que defendem essa lei. Sentem-se demasiado contentes em lançar reprovação sobre todos os leais e verdadeiros, em virtude das faltas e práticas impuras de uns poucos. Existe eloquência na vida serena e coerente de um cristão puro, verdadeiro e incontaminado. Enfrentaremos tentações enquanto estivermos neste mundo, mas em vez de nos prejudicarem, estas tão somente representarão vantagem para nós se vencidas. Os limites são colocados onde Satanás não os pode ultrapassar. Pode ele preparar a fornalha que consome a escória, mas em vez de nos causar dano, isso unicamente trará à luz o ouro do caráter, mais puro e posicionado, em maior vantagem que antes da prova. Em Baal Peor. O crime que atraiu os juízos de Deus sobre Israel foi a licenciosidade. A ousadia de mulheres para enredar as almas não terminou em Baal Peor. Apesar do castigo que alcançou os pecadores em Israel, o mesmo crime foi repetido muitas vezes. Satanás foi sobremodo ativo para conseguir a completa ruína de Israel. Balaque, por conselho de Balaão, armou o laço. Os israelitas teriam enfrentado bravamente os seus inimigos em batalha e os teriam derrotado, voltando vitoriosos. Mas quando mulheres chamaram-lhes a atenção e procuraram sua companhia, atraindo-os com seus encantos, não puderam resistir à tentação. Eles foram convidados para festas idólatras, e sua condescendência com o vinho lhes obscureceu ainda mais a mente confusa. O poder de autocontrole e sua submissão à lei de Deus não foi preservado. Seus sentidos foram tão obscurecidos pelo vinho e paixões não santificadas tão liberadas, derrubando de tal forma cada barreira que a tentação foi convidada a ponto de participarem daquelas festas idólatras. Os que jamais haviam fraquejado em batalha, homens corajosos, não ergueram barricadas para sua alma para resistirem à tentação de condescendência com as mais baixas paixões. Idolatria e licenciosidade andam lado a lado. Primeiro contaminaram a consciência com a sensualidade, e depois se afastaram ainda mais de Deus pela idolatria, mostrando assim desprezo pelo Deus de Israel. Repetitivas ciladas de Satanás. Perto do fim da história da Terra, Satanás atuará com todo o seu poder da mesma maneira e com as mesmas tentações com que tentou o antigo Israel justamente antes de sua entrada na Terra Prometida. Ele armará laços para aqueles que dizem guardar os mandamentos de Deus e que estão quase nas fronteiras da Canaã Celestial. Ele usará o seu poder até o máximo a fim de atrair as pessoas, apanhando o povo de Deus em seus pontos mais fracos. Aqueles que não tiverem subjugado as paixões inferiores às faculdades superiores de seu ser, que têm permitido seja sua mente um conduto de condescendências carnais das mais baixas paixões, a estes Satanás está determinado a destruir com suas tentações, a poluir-lhes a alma com licenciosidade. Ele não visa especialmente alvos mais baixos e menos importantes, mas faz uso de seus enganos por meio daqueles com quem pode contar como seus instrumentos, para seduzir ou atrair os homens para que se entreguem a liberdades que são condenadas na lei de Deus. Os homens em posições de responsabilidade, que ensinam os reclamos da lei de Deus, cuja boca está cheia de argumentos em vindicação de sua lei, e sobre os quais Satanás tem feito tal incursão, sobre estes ele acumula seus diabólicos poderes e seus instrumentos para que atuem de molde a vencê-los em seus pontos fracos de caráter, sabendo que quem transgride um ponto se torna culpado de todos, obtendo assim completo domínio sobre o homem todo. A mente, a alma, o corpo e a consciência são envolvidos na ruína. Se ele é um mensageiro da justiça e tem recebido grande luz, ou se o Senhor o tem usado como obreiro especial na causa da verdade, quão grande então é o triunfo de Satanás! Como ele exulta! Como Deus é desonrado! Licenciosidade, um dos encantamentos de Satanás. As práticas licenciosas dos hebreus realizaram aquilo que todas as guerras com as nações e os encantamentos de Balaão não haviam conseguido. Ficaram separados do seu Deus. Seu amparo e proteção foram removidos. Deus se lhes tornou em inimigo. Tão grande foi o número de príncipes e do povo culpado de licenciosidade que isso se tornou um pecado nacional, pois Deus se irou com toda a congregação. O mesmo Satanás está agora atuando com o idêntico fim em vista, para enfraquecer e destruir o povo que declara guardar os mandamentos de Deus justamente quando se encontram nas fronteiras da Canaã celestial. Satanás sabe que este é o seu momento. Dispõe de apenas pouco tempo para trabalhar e atuará com tremendo poder a fim de iludir o povo de Deus em seus pontos fracos de caráter. Mulheres como tentadoras. Haverá mulheres que se tornarão tentadoras e que farão o máximo possível para atrair e conquistar a atenção dos homens sobre elas. Primeiro buscarão granjear-lhes a simpatia, a seguir a afeição, e depois levá-los a violar a santa lei de Deus. Os que desonram a própria mente e a afeição fixando-as naquilo que é proibido pela palavra de Deus não terão escrúpulos de desonrar a Deus com várias espécies de idolatria. Deus os entregará às suas vis afeições. Importa guardar os pensamentos, cercar a alma com os preceitos da palavra de Deus e ser muito cuidadoso quanto a cada pensamento, palavra e ação, a fim de não ser surpreendido pelo pecado. É necessário guardar-se contra o cultivo da condescendência com as baixas paixões. Ela não é fruto de pensamentos ou corações santificados. Agora é dever do povo que guarda os mandamentos de Deus vigiar e orar, examinar diligentemente as Escrituras, esconder a palavra de Deus no coração, a fim de não pecar contra ele através de pensamentos idólatras e práticas degradantes. E não vem assim a Igreja de Deus a ficar desmoralizada, como as igrejas caídas que a profecia apresenta como estando repletas de toda ave detestável e imunda. Apto para a trasladação. Deve existir um povo apto a ser trasladado para o céu, o qual é representado por Enoque. Eles contemplam e aguardam a vinda do Senhor. O trabalho avançará com todos os que cooperarem com Jesus na obra de redenção, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito 2,14. Deus tomou todas as providências para que possam ser cristãos inteligentes, cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Colossenses 1,9. É essencial um conhecimento teórico da verdade, mas o conhecimento da maior verdade não nos salvará. Nosso conhecimento precisa ser prático. O povo de Deus deve não só saber sua vontade, mas também praticá-la. Muitos serão eliminados do número dos que conhecem a verdade porque não são santificados por ela. A verdade precisa ser levada ao coração, santificando-o e purificando-o de todo mundanismo e sensualidade da vida mais íntima. O templo de sua alma necessita ser purificado. Todo ato secreto ocorre como se estivéssemos na presença de Deus e dos santos anjos, pois todas as coisas estão patentes perante Deus e dele coisa alguma pode ser escondida. Práticas desmoralizadoras no casamento. Nesta fase de nosso mundo, os votos matrimoniais são muitas vezes desconsiderados. Deus jamais pretendeu que o casamento encobrisse a multidão de pecados que são praticados. Sensualidade e práticas baixas no relacionamento matrimonial estão educando a mente e o gosto moral para as práticas desmoralizadoras fora da relação conjugal. Deus está purificando um povo para que tenha mãos limpas e coração puro, para apresentar-se diante dele no juízo. O padrão precisa ser elevado, a imaginação purificada. O orgulho acumulado em torno de práticas rebaixadoras deve ser subjugado, e a alma elevada a pensamentos puros e práticas santas. Todos os que subsistirem às provas que se acham diante de nós serão participantes da natureza divina, tendo escapado, não participado da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro 1:4. Fonte de poder espiritual. Não são discernidas nem pela metade as obras de Satanás, porque a pureza e a santidade não assinalam a vida e o caráter daqueles que professam ser ministros de Cristo. Fortalecidos com todo o poder, de acordo com seu glorioso poder, nós nos tornamos fortes contra as tentações de Satanás. Cristo, sua pureza e incontaminados encantos devem constituir a contemplação da alma. Existe poder espiritual para todos do qual poderão dispor se o desejarem, que os habilitará a vencerem a tentação para cumprir o dever e manterem a alma firmemente apegada à integridade. Os que sentem sua necessidade de fortalecimento pelo poder do Espírito de Deus num homem interior não perderão a integridade. Sincera oração e vigilância a este respeito os fará vencer a tentação. Temos de estar unidos a Cristo através de fé viva. Semelhantes a Cristo no caráter. Achamo-nos agora entre os perigos dos últimos dias. Satanás desceu com grande poder para efetuar seus enganos. Ele volta a atenção da mente ou pensamentos para coisas impuras e ilícitas. Os cristãos tornam-se semelhantes a Cristo em caráter pela contemplação do modelo divino. Aquilo com que entram em contato exerce uma influência modeladora sobre a vida e o caráter. Li a respeito de um pintor que nunca contemplava uma pintura imperfeita, nem por um momento sequer, temendo que ela tivesse influência danificadora sobre os próprios olhos e conceitos. Aquilo que permitimos que nossos olhos contemplem com mais frequência e acerca do que mais pensamos, transfere-se em grande parte para nós. O pensamento que é treinado a demorar-se em Deus e sua amabilidade não encontrará deleite em demorar-se em cenas criadas pela imaginação, excitada pela paixão. A infernal sabedoria de Satanás. Satanás está agora atuando tanto quanto esteve no Éden, e assim tem agido através de todas as sucessivas gerações. O arqui-enganador bem sabe com que material precisa lidar. Conhece os pontos fracos de cada caráter, e se tais pontos não forem fortalecidos, aplicará sua infernal sabedoria em seus artifícios, de modo a derrotar os mais fortes homens, príncipes do exército de Israel. Através de sucessivas gerações, temos contemplado naufrágios de caráter, cuja destruição aconteceu porque a alma não foi fortalecida. Agora, ao nos aproximarmos do fim do tempo, Satanás agirá com maestria em suas atividades para minar o princípio e corromper o caráter moral. O pecado é cometido por muitos que pensam estar o seu crime devidamente oculto. Existe, porém, aquele que diz: "Conheço as tuas obras." Apocalipse 3:15. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Mateus 10:26. Quando é permitida a mente se entusiasmar com a ideia do pecado, serão cometidos enganos, mentiras proferidas, e os que cometem tais pecados mentirão com facilidade. Mas todo pecado será revelado. Não há pecados ocultos diante de Deus. Deus vê o pecador. O olho que jamais dormita conhece tudo quanto é praticado. Tudo se encontra escrito em seu livro. Alguém pode ocultar seu pecado do pai, da mãe, da esposa e de amigos, mas tudo está patente diante de Deus e anotado em seu livro de registros. Davi foi um homem que se arrependeu, mas a despeito de haver confessado seu pecado e de odiá-lo, não era capaz de esquecê-lo. Ele exclamou: "Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa." Salmo 139, de 7 a 12. Deus está em toda parte. Vê e conhece todas as coisas e sabe das intenções e propósitos do coração. É vão tentar esconder o pecado da observação divina. Ele viu nossos primeiros pais no Éden. Viu quando Caim ergueu a mão para matar Abel. Viu os pecados dos habitantes do mundo antigo. Contou seus dias e os puniu com um dilúvio. Viu os pecados do povo de seu concerto, os judeus, quando estes conspiraram contra a vida do Filho de Deus. O Livro Divino de Memórias. Certamente ele anota cada transgressão e todas as coisas secretas serão trazidas a juízo. Podem elas permanecer fora das vistas do homem mortal, podem ser escondidas dos bons, puros e santos, dos amigos e dos adversários, mas Deus as vê. Todos os pecados serão revelados no dia do juízo, e a menos que deles tenha havido arrependimento anterior, receberão castigo de acordo com a sua magnitude, pois um registro de todos os feitos humanos é mantido no livro divino de memórias. Todas as boas e más ações da vida encontram-se ali registradas. O fato de que os pecados acumulados se encontram como que entesourados e finalmente serão expostos é algo terrível, porque os professos filhos e filhas de Deus se arriscam, em face da luz e do conhecimento que possuem, a pecar contra sua consciência e, através de seus pecados, envolverem outros na mesma ruína? Isso é um mistério. Porventura experimentaram alguma vez o sabor do mundo vindouro? Terão realmente desfrutado da doce comunhão com Deus? Como podem, neste caso, volver-se a práticas sensuais reprováveis e degradantes? As revelações do dia de Deus. O grande dia final está muito próximo. Consideremos que Satanás se acha agora lutando por obter o controle sobre os seres humanos. Está praticando o jogo da vida por nossa alma. Vocês cometerão pecados nas fronteiras da Canaã celestial? Oh, que revelações! O esposo tomará ciência pela primeira vez dos enganos e falsidades praticados pela esposa, que ele considerava inocente e pura. A esposa pela primeira vez saberá do caso de seu marido, e os parentes e amigos perceberão quanto erro, falsidade e corrupção os esteve cercando, pois os segredos de todos os corações estarão plenamente expostos. A hora do julgamento é quase chegada, já por longo tempo adiada em virtude da bondade e misericórdia de Deus. Entretanto, a trombeta de Deus soará para a consternação dos vivos não preparados e ressurreição das pálidas nações dos mortos. Aparecerá o grande trono branco, e todos os justos mortos despertarão para a imortalidade. Quaisquer que tenham sido os pecadinhos acariciados, eles arruinarão a alma, a menos que hajam sido vencidos. Os pecados pequenos darão lugar a pecados maiores, pensamentos impuros, ações secretas impuras, práticas e pensamentos não refinados, baixos e sensuais na vida matrimonial. O haver dado rédeas soltas às baixas paixões sob os votos matrimoniais conduzirão a outros pecados e à transgressão de todos os mandamentos de Deus. Crescimento tirânico da fraqueza humana. Homens aos quais Deus concedeu nobres talentos, a menos que se encontrem em íntima ligação com Ele, serão achados culpados de grande fraqueza e, não possuindo a graça de Cristo na alma, vincular-se-ão a graves crimes. Assim ocorrerá porque não tornam a verdade de Deus uma parte de si mesmos. Sua disciplina tem sido deficiente. O cultivo da alma não foi levado avante passo a passo. As tendências naturais não têm sido restringidas, mas têm degradado a alma. Para todas as fraquezas naturais, Jesus estabeleceu amplas provisões, para que por intermédio de sua graça pudessem ser vencidas. Caso contrário, a fraqueza se tornará um tirano, um conquistador que os vencerá, e a luz celestial será encoberta por nuvens e se extinguirá. Grandeza intelectual insuficiente. Sinto-me compelida a escrever com muita franqueza a respeito deste ponto, porque sei do perigo que está sobre nós. Da história passada temos exemplos dos mais dolorosos, mostrando o perigo de os homens que se encontram em elevadas posições se tornarem corruptos. Homens de mente magistral, possuidores de amplos talentos de influência, que não colocaram sua confiança inteiramente em Deus, mas permitiram serem louvados, adulados e elogiados pelos maiorais do mundo, perderam o equilíbrio e pensaram que os pecados dos grandes homens não eram vícios. A orientação celestial os abandonou e sua rota rapidamente se dirigiu para baixo, para a corrupção e perdição. Perderam inteiramente o correto padrão de honra. Deixaram de ver qualquer distinção entre o certo e o errado, entre o pecado e a justiça. Existem no caráter luzes e sombras, e uma delas certamente triunfará. Deus nos céus está pesando o valor moral. Julgará com retidão. Os ímpios não permanecerão impunes para sempre. Coisa alguma, exceto a graça e a verdade trazidas para o íntimo da vida e entretecidas no caráter, será suficiente para edificar moralmente os maiores e mais talentosos homens. Pudesse a grandeza intelectual ser suficiente, o caráter de tais pessoas teria sido firme como rocha. Mas lhes era necessário caráter virtuoso. Paulo disse: pela graça de Deus, sou o que sou. 1 Coríntios 15, 10. O povo de Deus precisa erguer-se, cingindo-se com toda a armadura da justiça. Razões do fracasso de Israel. Muitos do antigo Israel caíram quando já se podia ver a terra prometida. Qual foi o seu pecado? Licenciosidade. E essas paixões não santificadas do coração acham-se controlando com dominante poder a muitos que professam ser seguidores de Cristo. As palavras e ações de muitos que conhecem a verdade são corruptas. Eles possuem capacidade de raciocínio e compreendem a verdade, mas não foram inteiramente convertidos, não sentiram o salvador poder da verdade atuando em seu coração. Não conservam a Cristo como hóspede de honra em sua casa. A satisfação sensual está a corroer o homem todo, enodoando e corrompendo a família inteira. A pureza e santidade do relacionamento matrimonial, instituído no Éden a fim de ser conservado santo e elevado, são levadas ao baixo nível da paixão. Davi afasta-se da luz. Deus escolheu Davi, um humilde pastor, para governar seu povo. Ele era rigoroso em todas as cerimônias relacionadas com a religião judaica e distinguia-se por sua intrepidez e inabalável confiança em Deus. Era notável por sua fidelidade e reverência. Sua firmeza, humildade, amor à justiça e decisão de caráter o habilitaram a cumprir os elevados desígnios de Deus, a instruir Israel em suas devoções e a governá-lo como rei generoso e sábio. Seu caráter religioso era sincero e fervoroso. Foi enquanto Davi era assim, leal a Deus e possuía esses elevados traços de caráter, que Deus o chamou de homem segundo o seu coração. Quando elevado ao trono, sua conduta geral se encontrava em marcante contraste com a dos reis de outras nações. Ele aborrecia a idolatria e mantinha zelosamente o povo de Israel afastado da sedução idólatra das nações circunvizinhas. Foi, portanto, grandemente honrado e estimado por seu povo. Muitas vezes ele batalhou e foi vencedor. Cresceu em riqueza e dignidade. Sua prosperidade, porém, exerceu influência para afastá-lo de Deus. Enfrentou muitas e fortes tentações. Triste resultado da poligamia. Finalmente, ele caiu na prática comum dos reis que se achavam à sua volta, a de ter uma pluralidade de esposas, e sua vida foi amargurada pelos maus resultados da poligamia. Seu primeiro erro foi tomar para si mais de uma esposa, desviando-se desta forma dos sábios arranjos divinos. Esse afastamento do que é correto preparou o caminho para erros mais graves. O rei das nações idólatras consideravam ser um acréscimo à sua honra e dignidade o possuir muitas mulheres, e Davi chegou a crer que seu trono seria honrado ao possuir ele várias esposas. Entretanto, foi-lhe dado observar os desastrosos males de tal conduta pela infeliz discórdia, rivalidade e ciúmes entre suas numerosas esposas e filhos. O arrependimento de Davi. Seu crime, no caso de Urias e Bate-seba, foi hediondo à vista de Deus. O Deus justo e imparcial não sancionou nem desculpou estes pecados de Davi, enviando antes uma reprovação e pesada denúncia por intermédio de Natã, seu profeta, as quais retratam em cores bem vivas a cruel ofensa. Davi havia ficado cego ao seu espantoso afastamento de Deus. Desculpar a sua pecaminosa conduta a ponto de tais caminhos parecerem aceitáveis aos próprios olhos. Um passo errado preparou o caminho para o próximo, até que seus pecados exigiram a reprovação de Jeová através de Natã. Davi desperta como de um sonho. Sente a enormidade de seu pecado. Não procura desculpar sua conduta ou dissimular seu pecado, como fez Saul. Antes, com remorso e sincera tristeza, inclina a cabeça diante do profeta de Deus e reconhece sua culpa. Natã afirma a Davi que, em virtude de seu arrependimento e humilde confissão, Deus lhe perdoará o pecado e afastará uma parte da anunciada calamidade, poupando-lhe a vida. Transgressão e punição. Contudo, ele teria de ser punido, pois oferecer aos inimigos do Senhor grande motivo para blasfemar. Tal motivo tem sido aproveitado pelos inimigos de Deus desde a época de Davi até hoje. Céticos têm atacado o cristianismo e ridicularizado a Bíblia, porque Davi lhes ofereceu tal oportunidade. Eles têm apresentado aos cristãos o caso de Davi, seu pecado no caso de Urias e Bate-seba e sua poligamia, e então destacado que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, afirmando que, se a Bíblia está correta, Deus justificou a Davi em seus crimes. Foi-me mostrado que Deus identificou a Davi como um homem segundo o seu coração enquanto ele era puro e andava nos caminhos e conselhos do Senhor. Quando Davi se afastou de Deus, maculando o virtuoso caráter com seus crimes, não foi mais considerado um homem segundo o coração de Deus. Deus não justificou de maneira alguma os pecados dele. Antes enviou Natã, seu profeta, com terríveis denúncias contra Davi, pois este transgredira os mandamentos do Senhor. Deus demonstrou o desprazer que sentia diante da pluralidade de esposas de Davi ao visitá-lo com seus juízos e permitir que os males se erguessem contra ele do interior de sua própria casa. A terrível calamidade que Deus permitiu sobreviesse a Davi, que outrora fora identificado como homem segundo o coração de Deus, em virtude de sua integridade, é uma evidência para gerações posteriores de que Deus jamais justificará quem quer que transgrida seus mandamentos, mas que certamente punirá o culpado, não importando quão justo e favorecido por Deus tenha sido, enquanto com pureza de coração seguia ao Senhor. Quando o justo se afasta de sua retidão para contemplar a maldade, seu passado de retidão não o salvará da ira de um Deus justo e santo. Os pecados dos santos na Bíblia. Homens de liderança na história bíblica pecaram gravemente. Tais erros não foram ocultados, mas registrados com fidelidade na história da Igreja de Deus, inclusive quanto à punição divina que se seguiu a tais ofensas. Tais registros foram feitos para benefício das gerações subsequentes e devem inspirar confiança na fidelidade histórica da Palavra de Deus. Homens que desejavam duvidar do Senhor, do cristianismo e da Palavra de Deus não julgarão de modo franco e imparcial. Antes terão mente preconceituosa para com a qual vasculharão a vida e o caráter para detectar todos os defeitos na existência daqueles que foram os mais eminentes líderes de Israel. Deus providenciou para que a história inspirada apresentasse um fiel esboço do caráter dos melhores e mais importantes homens daqueles dias. Eram homens mortais, sujeitos a um diabo tentador. As fraquezas e pecados deles não foram ocultados, antes registrados fielmente, juntamente com a reprovação e punição consequentes. Estas coisas foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10, 11. Deus não permitiu que em sua palavra fosse dita muita coisa para exaltar as virtudes dos melhores homens que viveram na terra. Todas as suas vitórias e grandes e boas obras foram atribuídas a Deus. Somente Ele devia receber a glória. Tão somente devia Ele ser exaltado. Ele era tudo em todos. O homem era apenas um agente, um frágil instrumento em suas mãos. O poder e a excelência eram totalmente de Deus. Deus via no homem uma contínua propensão a afastar-se dele e dele se esquecer, dedicando-se a adorar a criatura em lugar do Criador. Portanto, o Senhor não tolerou que nas páginas da história sagrada fosse dito muito em louvor do homem. Os Salmos Penitenciais. Davi arrependeu-se de seu pecado, no pó e na cinza. Jó 42, 6. Ele buscou o perdão divino e não ocultou seu arrependimento dos grandes homens e nem mesmo dos súditos de seu reino. Compôs um salmo penitencial narrando seu pecado e arrependimento, salmo este que ele sabia seria cantado pelas gerações posteriores. Desejava que outros fossem instruídos pela triste história de sua vida. Os cânticos compostos por Davi eram cantados por todo Israel, especialmente na presença da corte e em assembleia, e diante de sacerdotes, anciãos e maiorais. Ele sabia que a confissão de sua culpa traria o seu pecado à lembrança de outras gerações. Apresentou seu caso, revelando em quem repousava sua confiança e esperança de perdão. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Salmos 51, versos 1, 2 e 14. Davi não manifestou o espírito de um homem inconverso. Tivesse ele possuído o espírito dos governantes das nações à sua volta, não teria tolerado o quadro de seus crimes pintado por Natã em suas cores verdadeiramente abomináveis, mas teria tirado a vida do fiel reprovador. Entretanto, a despeito da grandeza de seu trono e de seu ilimitado poder, o humilde reconhecimento de tudo aquilo de que era acusado constitui uma evidência de que ainda temia e tremia diante da palavra do Senhor. Resultados do mau procedimento de Davi. Davi teve de experimentar amargamente os frutos de seu mau procedimento. Seus filhos praticaram os mesmos pecados dos quais ele se fizera culpado. Aminon cometeu enorme crime. Absalão vingou-se, matando-o. Desta forma, o pecado de Davi vinha-lhe continuamente à memória, o que o fez sentir o pleno peso da injustiça cometida contra Urias e Bate-seba. advertências em outros exemplos. A reprovação de Deus tem sido claramente pronunciada contra homens e mulheres que pecaram corrompendo seu corpo e desonrando sua alma pela licenciosidade. Têm eles as advertências dirigidas a outros que estiveram em idênticas circunstâncias, que foram vencidos pelo tentador e sabem que eles incorriam no desagrado de Deus. Deus tem expressado condenação do pecado em todas as suas formas. O pecado da licenciosidade é censurado e condenado. Homens e mulheres serão julgados segundo a luz que Deus lhes deu. Razão santificada. Toda paixão profana tem de ser mantida sob o controle de uma razão santificada, mediante a graça concedida abundantemente por Deus em cada emergência. Não se procure, porém, tomar providências para criar uma emergência. Não haja um ato voluntário para colocar alguém numa situação em que ele seja assaltado por tentações ou dê a menor ocasião para outros o julgarem culpado de indiscrição. Visão correta do eu à luz da palavra de Deus. As constantes tentações de Satanás destinam-se a enfraquecer o governo do homem sobre o próprio coração, abalar seu poder de domínio próprio. Ele leva o homem a romper os laços que o ligam ao Criador em santa e feliz união. Então, uma vez desligado de Deus, a paixão alcança o controle sobre a razão, o impulso sobre os princípios, e ele se torna pecaminoso em pensamento e ação. Perverte-se-lhe o juízo. O intelecto parece debilitado e ele precisa restaurar-se para si mesmo mediante a restauração para com Deus, tendo uma correta visão de si próprio à luz da palavra de Deus. O poder da religião. Por quais meios reprimirá o jovem suas más propensões e desenvolverá o que é nobre e bom em seu caráter? A vontade, o intelecto e as emoções, quando controlados pelo poder da religião, serão transformados. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Aqui está o princípio sobre cada ato, pensamento e motivo, caso o ser inteiro se encontre submetido à vontade de Deus. A voz e as paixões precisam ser crucificadas. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. A vontade, os apetites e paixões clamarão por condescendência. Mas Deus implantou dentro de vocês o desejo por propósitos elevados e santos. Não é necessário que estes sejam derrotados. Isso ocorre unicamente quando recusamos submetermos ao controle da razão e da consciência. Temos de restringir nossas paixões e negar o eu. Satanás persegue os jovens. A mente não santificada falha em receber a força e o conforto providos por Deus para todos os que vêm a Ele. Existe um desassossego, um ardente desejo de algo novo para satisfazer, agradar e fascinar a mente. E a esta condescendência dá-se o nome de prazer. Satanás dispõe de fascinantes atrações com as quais atrai o interesse e estimula a imaginação dos jovens, segurando-os em sua armadilha. Não construam o caráter sobre a areia.